Você já sabe que em qualquer lugar eu tô ouvindo MRG. Seja em Brasília ou na Tijuca, tem filmes, games e HQs. É tanto episódio pra baixar que eu tive que comprar outro HD. E quando o robô chegar, já sei quem eu vou chamar: Beto, Afonso e Didi. É o podcast mais da hora, só não pode atrasar. Tô apertando o F5 agora, Creuza vem logo pra me ajudar. O Diogo Braga só se enrola, Beto não sabe concordar. Afonso é o ei babaca, se prepara pro episódio começar.
Bom dia!
Boa tarde, mano!
Boa noite!
Começando mais um Matando Robôs Gigantes, Falsos Gamers! Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com...
Afonso mandando nerdão pro sai daqui. Solano, pra longe, Solano!
E diretamente de Brasília...
Diogo Braga, aqueles amigos! Que maravilha!
É, vocês viram que o nerdão, ele tentou dar um golpe aqui, né? E entrar aqui no ar, mas aqui não.
Não, não, não!
O Beto quase sofreu um golpe aí, Didi.
Cara...
Sério?
Vou falar pra vocês, eu recebi uma mensagem... de uma pessoa que, tipo, eu não falava com ela 3 anos atrás, a Fernanda Cassan, que a gente fez o jurado lá da Game XP lá, que os cosplay me odeiam por causa disso.
A lista continua a crescer.
Vamos lá, não vai parar nunca. 3 anos depois, ela me manda uma mensagem, assim, tipo, e aí, tudo bem? Vem cá, queria saber se tu tem conta no banco, porque, pô, eu tô precisando, eu não tô conseguindo, você transfere pra mim, amanhã eu te pago. Aí eu respondi assim, golpe no zap zap hackeado, né? E aí, pessoa do outro lado, deixa de falar merda, não quer ajudar, não fode. E aí eu fui, entrei em contato com ela e aí ela falou, cara, tô fudida, hackearam meu WhatsApp, mó merda, caralho, não sei o que, blá 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 blá. E aí, enfim, mó tristeza essa porra, né?
Olha, eu caí num golpe do lado do Didi Braguinha.
Foi incrível.
Foi muito bacana, mas foi aquela situação que quando acabou e o Diogo começou a falar comigo, foi assim, cara, se foi golpe, foi muito bem aplicado. Eu não tenho certeza se foi, eu vou contar pra vocês, eu tava com o Didi no aeroporto ali, e aí chegou um australiano, ou algum estrangeiro que sabia imitar um australiano muito bem.
Me admirou o cara ter imitado um australiano e você ter caído.
E aí, Beto, o cara começou a contar todo o trâmite que ele saltou no Galeão, o aeroporto aqui, galera, no Rio de Janeiro, que é o Internacional. Aí ele não conseguia, ele perdeu o voo, aí tinha que pagar mais pra pegar outro voo, não sei o que. Ele teve que vir pro Santos Dumont pra tirar dinheiro da conta, que não sei o que. De novo, se fosse golpe, ele era um ator.
Você tá querendo dizer que você pagou o couvert?
É como eu prefiro acreditar que... Aí eu falei, pô, beleza, cara, vou te ajudar aqui e tal, dei uma grana pra ele.
Não, tu não deu uma grana. Peraí, olha só. Uma coisa você dá 10 reais, é uma grana, pô, tu deu uma grana. Já é muito, 10 reais. Pô, deu 50, quando eu falo, cara, tá maluco? Tá difícil pagar a conta de luz aí.
É. Galera, pede salve aí, pelo amor de Deus, que tem que ajudar os golpistas, né?
Vambora
aí, no manda salve.
We'll be right back.
senhores, chegamos aqui no último ano desta década, meus amigos. Estamos terminando uma jornada. E não é só uma década que termina em 2020, meus amigos, mas também uma geração inteira de videogames nos deixará agora em dezembro. Afonsinho Solano de Braguinha, Xbox One, PlayStation 4. Nintendo não dá pra contar porque eles não seguem o calendário do mundo, né?
É o Japão, né? Desde quando o Japão se mede pelo mundo.
E aí temos aí um legado que fica pra trás nesses últimos 10 anos. Então, Afonso Solano, explique para quem está nos ouvindo o que faremos neste MRGzinho de hoje.
Usando nossos filtros pessoais, evidentemente, o Didi, o Beto e o Solano irão escolher 5 games dessa década que refletem o nosso gosto pessoal, jogos que fizeram a diferença para nós ou que a gente acha que afetaram o mundo de uma forma substancial aqui.
Este é o grande desafio, nós temos que pegar a lista gigante e zipar ela.
Vamos cada um ler um aqui, então. Skyrim.
Red Dead Redemption 2.
Zelda Bow.
Bow.
O cara que não jogou o jogo, né? Não sabe nem o que é. Bow.
Porra, essa aqui, Beto. Hollow Knight / Ori and the Blind. Não, é um jogo só.
É, não vi um Roblox aí. Não vi um Minecraft aí.
Mano, é porque vocês são os vendidos, mano. Desconecta. Pronto, desconectou. Desculpa, gente.
Portal 2.
God of War.
Bloodborne.
The Witcher 3.
Mass Effect 2.
Horizon Zero Dawn.
Far Cry 3.
GTA 5.
Uncharted 4.
Batman Arkham Knight.
E por último, piada? The Last of Us.
Olha aí, olha aí.
Olha só, eu vou começar falando que Arkham Knight não, Arkham City sim.
Hey, I'm Batman.
Deixa eu fazer uma sugestão. Eu cortaria... Eu gosto muito do Batman Arkham. Tanto... Eu prefiro o City, mas eu gosto muito do Knight também. Mas eu cortaria, assim. Se é pra gente chegar aos 5, eu acho que entre os 5, ele não está.
É. Eu gostaria de manter, porque eu acho que ele representa os jogos de super-heróis e super-heroína. Ele define esses parâmetros. O Homem-Aranha recente, que a gente se divertiu pra caramba, entendeu? Tudo que de trás e da frente, eu acho que não haveria dessa forma se a série Arkham não tivesse estabelecido ali no Knight, considerando a década, esse tipo de dinâmica, onde você finalmente pôde ser aquele super-herói em sua forma completa. Porque nos primeiros jogos lá do Homem-Aranha, que a gente lembrou, era aquilo. Você não podia pisar no chão, você não podia... O cara colava teia no céu, sacou? Não era aquilo que a gente queria ser.
Eu acho que o Arkham Knight, que é o único que estaria nessa década, eu tiraria ele, sabe? Porque o Arkham, ele é foda. Ele é, pra mim, o melhor dos três é o Arkham. Mas o que tá dentro dessa década é o City e o Knight. Eu acho que nenhum dos dois, eu acho que ele tem o impacto que o primeiro tem, que é o impacto que o Afonso tá falando, sabe?
Ah, eu acho que tem. O Knight, pra mim, eu voltei pro City porque eu entendo que é o definidor. Mas o Knight, enquanto jogo e aprimorando o que o City fez, eu acho... melhor jogo super-herói já feito.
Não, mas ele vai entrar no pacotão? Ele tem que ser eliminado ou ficar.
Não, a gente pode ter outras discussões e depois voltar a ele, não tem problema.
Podemos, mas a gente vai deixar em aberto? Porque se a gente deixar em aberto, meu amigo, a gente vai deixar em aberto
não,
tudo.
Olha só. Fala o seguinte, deixa ele stand-by, porque eu acredito que os três vão concordar que Last of Us tem que estar na lista.
Ah, você já mudou então aqui, já botou um Last of Us na disputa.
É, eu concordo. Last of Us pra mim tem que estar.
Tem que estar.
Last of Us é certo, né?
Como que você... É porque tudo que a gente fala estabelecer é aquela história de videogame, né? E cinema, e música e tal, mas é aquela coisa que você aprende com o que aconteceu e você faz melhor. Então eu acho que ele é um desses, assim. Existe o mundo dos videogames antes de Last of Us, essa é a pergunta que a gente tem que fazer com todos. Existe o depois.
É, eu acho que o Last of Us, ele é diferente, cara. Eu acho que... Pega assim... The Walking Dead, ele é puramente narrativo. Não tem os outros elementos. O Last of Us é impressionante como ele uniu os elementos de uma forma brilhante, né?
Eu não acho que a revolução do The Last of Us ela é clara, assim. É, tipo, ela revolucionou nisso ou naquilo. Eu acho que, na verdade, é o conjunto da obra, né? É a maneira como eles uniram tudo isso, como eles unificaram todos os elementos que fazem um bom jogo de videogame e fizeram essa união com uma excelência inacreditável, com uma imersão inacreditável. Acho que a imersão é o grande ponto de excelência do The Last of Us.
E eu até me corrijo, amigos, porque eu falei sobre essa coisa do que existe antes e o que existe depois do Last of Us. Essa seria, ao meu ver, um nível de comparação, na verdade, para os maiores jogos de todos os tempos e tal. A gente tá falando da década, né? Ainda que eu também acredite que o Last of Us seja um dos melhores jogos já feitos da humanidade, eu acho que ele, na década, ele se destaca muito perante os outros que a gente botou na lista aqui.
Então eu acho que, seguindo nesses jogos que não podem sair, eu acho que The Witcher 3, na minha opinião, tem que ficar, cara. The Witcher 3 é uma obra de arte, cara.
É uma obra de arte mesmo. Eu acho que Witcher 3 também tá, pra mim, dentre os melhores jogos já feitos na história da humanidade.
Pra mim também.
Agora vem a escolha de Sofia 2.0 aqui, porque a gente tá falando de um jogo de mundo aberto, né? Da nossa lista aqui, nós temos dois grandes competidores, que são o Red Dead Redemption 2 e o GTA 5. Se a gente tivesse que escolher um desses pra representar um gênero, claro que assim é a forma que eu enxergo as coisas, não tô jogando pra vocês, tá? Eu não sei se...
Olha, eu acho que se a gente fosse ter um jogo por gênero, 5 jogos não seriam o suficiente pra gente ter, pra gente elencar todas as categorias. Então acho que é uma questão de gosto e importância pra gente.
Eu não gostaria de dividir por gênero, mas se eu fosse dentro do gênero, Afonso, pra mim, The Witcher 3 é melhor do que GTA V e Red Dead 2, cara.
Mas olha só, ele é melhor por uma questão de gosto, talvez, de jogabilidade que você tenha feito. Mas será que o GTA V, ele não é mais importante para o universo e para o mundo do videogame? Olha o tempo que o GTA V existe. Olha a importância que ele ainda tem na comunidade gamer, cara. Olha que coisa bizarra.
Não, eu acho, eu concordo com isso que você tá falando. Agora, eu acho que o Witcher, cara, é assim, o Witcher era uma série de livros. Tipo, as pessoas quando veem aquela merda daquele seriado, as pessoas ainda estão comparando, falando que assim, mas não é assim, não é assado. E um monte de coisa que você vê as pessoas falando, elas estão falando do jogo. Porque a série é quase idêntica ao livro. Mas o livro ficou muito abaixo de importância, porque a gente quer ver aquela obra de arte que é o jogo, cara. E assim, na boa, trazendo sentimento, porra, eu não sei quanto a vocês, mas cada lembrança que eu tenho de jogar daquela época que eu jogava, tudo que eu queria era não ter jogado Witcher 3 e jogar de novo sem saber tudo que ia acontecer, sabe? Porque foi maravilhoso.
É difícil, mas eu ainda acho que são coisas diferentes, porque o The Witcher 3, ele tem uma jornada onde você segue a vida desse personagem desbravando um mundo. Então você acompanha ele, né? Você acompanha o Geralt de Rivia. No GTA, você tem, cara, um modo de narrativa que a última vez que a gente viu algo similar foi no Battlefield Bad Company 2, cara, que você ficava pulando de personagem pro outro, que era a loucura do caralho. E o GTA, ele fez isso. Não tô dizendo que é melhor, eu só estou elencando as diferenças e, né, apontando as paradas.
Não, o fator 3 personagens no GTA V, ele é espetacular. É espetacular.
Ele é impressionante, cara. Do ponto de vista técnico, do ponto de vista... narrativo, técnico assim, da parte de programação, o que ele faz, do ponto de vista narrativo.
A continuidade da personalidade dos caras, toda vez que você voltava pra um personagem, o personagem tava fazendo alguma coisa que condizia com a psique dele, sabe, que tinha sentido dentro da história daquele personagem que você já tinha jogado. Então, cara, era muito interessante. Mas ao mesmo tempo, The Witcher, ele é um jogo que apresenta pra você um personagem completamente fictício, ele é um bruxo, paraná. Não que o do GTA V seja... não seja completamente, mas ele é mais humano, né? Não tem magia envolvida ali. Só que o The Witcher, ele apresenta pra você um universo completamente fabuloso, um personagem totalmente fictício, com poderes e tudo mais, e uma carga dramática que você não tem na intensidade que você tem no GTA.
Eu vou fazer um voto. Eu acho que a nossa discussão provou que em nenhum momento a gente citou Red Dead Redemption 2.
Não, eu tava aguardando. Pera lá um pouquinho,
não botar
um
ele, não
aí.
É dizer que ele é ruim. Ele se compara a The Witcher 3 e GTA 5? Essa é a minha pergunta.
Cara, eu tava guardando Red Dead Redemption 2 aqui, porque exatamente, eu fico muito perdido nesse tipo de discussão sem parâmetros. Eu sei que a gente estabeleceu alguns, mas quando a gente não tem parâmetros muito bem, né, arestados, eu fico assim, poxa, mas sem um não haveria o outro, mas ao mesmo tempo esse que veio depois aprimorou. O Red Dead Redemption, em diversos aspectos, ele é muito melhor do que o GTA V e muito melhor do que o Witcher 3. Diversos aspectos. emocional, técnico de programação, técnico de narrativa. E ele faz coisas com o emocional da gente que, e de novo, claro, eu tenho uma proximidade aí com a coisa da fazenda, cavalo, então cada um tem a sua proximidade. Mas ele faz coisas, eu acho, com o emocional do personagem. Você gosta do Geralt. Todo mundo aqui curtiu o Geralt pra caramba. Mas o Geralt, a natureza dele é anti-emoção. Então você se conecta a ele por um aspecto muito mais cool, né? Do que com o Arthur. A relação que você tem com o Arthur, cara, a relação que você tem com o Roach e a relação que você tem com o seu cavalinho no Red Dead Redemption é completamente diferente, né? Se o seu cavalo morre no Witcher ou se o seu cavalo morre no Red Dead Redemption, você para pra sofrer. A coisa do pós-créditos é como se, é aquela coisa que ele fez com o primeiro. Ele morre e você reencarna, e você revisita o lugar que você esteve com outra pessoa, e essas pessoas falam de você, jogador. Eu acho que isso é muito poderoso.
As suas ações, né? Muito maneiro, né?
Se eu tivesse que escolher entre GTA V e The Witcher 3, de novo, é uma escolha de Sofia horrível aqui. Eu acho que o Red Dead Redemption, na década, ele acaba que é o vencedor.
Eu não poria o Red Dead Redemption 2 nessa lista, porque eu concordo com tudo que o Afonso falou. Mas isso, pra mim, foi muito chocante no Red Dead Redemption 1. Pra mim, o Red Dead Redemption 1, ele merece estar na disputa do jogo da década passada.
Pra mim, é um dos melhores jogos de todos os tempos. É o 1.
Pois é, eu concordo. Mas nessa década nova, eu não vi inovação, eu não vi muita parada. Ele pegou esses elementos que você já tinha no Red Dead Redemption 1 e ele extrapolou isso. Ele levou isso a uma potência realmente muito legal. Ficou incrível. Mas como inovação, que é o meu caráter parado, que eu falei, caraca, maluco, eu acho que ele não é o melhor aí dos três.
Como inovação? Ele não é melhor do que o Witcher 3, do que o GTA 4. Pois é, mas aí você tá indo então pela lógica de quem fez primeiro e não quem fez melhor.
Nesses três, eu voto no The Witcher 3.
E você, Didi?
É o que eu mais gostei desses três.
Não, pra mim é o GTA. Pra mim é o GTA 5.
E pro Afonso é o Red Dead.
Não, não, não necessariamente. Não necessariamente. Eu tava discutindo aqui. Eu tava discutindo sobre quem fez. Se for falar quem fez melhor, eu digo o Red Dead 2. Agora, quem fez primeiro foi o 5. Então, se a gente tava falando de jogo da década, se a gente tá pensando na década, qual que vai marcar, é foda, todos marcam, mas se tiver que escolher um, eu diria que o Red Dead 2 não existiria sem GTA 5. Então, acho que o GTA 5 merece estar aí.
Pra gente tirar. Eu vou topar tirar The Witcher 3 porque eu acabei de olhar novamente a lista e eu tô vendo Skyrim. Eu não vou dizer que eu acho que Skyrim é um jogo melhor que The Witcher 3, mas o que Skyrim fez, e vocês sabem que o Skyrim foi o responsável por eu mergulhar num universo de RPG de uma forma. E ele, assim, eu acho que ele é um jogo que tá na lista de 10 mais vendidos da Steam até hoje. Ele tem uma importância nesses últimos 10 anos. Aí nesse momento, Afonso, eu até tiro o emocional que eu tenho muito grande com o Skyrim. Assim, caralho, ele é um dos jogos mais importantes dos últimos 10 anos, sem sombra de dúvida.
Concordo.
Mudou o jogo. Pra mim, Skyrim tem que ficar.
Não, mudou o jogo, mudou a internet, cara. Mudou a internet. É um jogo que se sustenta não tão bem hoje em dia, mas tem uma comunidade muito forte, principalmente uma comunidade de mods, né?
É.
E quantidade de memes que Skyrim gerou, a quantidade de matérias, de conteúdos e de... Ele passava na televisão, cara. Ele fazia funcionar na televisão, cara.
É, eu acho que o Skyrim tem que ficar. A gente tem que... Tipo Last of Us. Skyrim, pra mim, cara, na última década, ele tem que ficar.
Você sabe uma medição interessante para se fazer, conversando com a natureza humana, é você ver como que o jogo ele se comportou no mundo da pornografia.
É verdade.
Aí você vê se ele realmente fez uma diferença na consciência popular das pessoas que jogaram. E o Skyrim tem um monte de conexão com isso. O Witcher também, o Last of Us, infelizmente, também. É sinistro.
E aí eu vou botar um na mesa aqui só pra gente cortar, que vocês vão acabar com o meu coração, que pra mim ele estaria na minha lista. Vamos cortar Zelda Breath of the Wild?
É Wild ou Wind?
É Wild.
Ah, tadinho. É, vocês sabem que eu não ligo pro Zelda desde do Nintendo 64, então eu não tenho um cachorro nessa corrida aí, como diz
o... É porque é a jogabilidade, o que o Zelda fez, sabe? Tipo assim, ele tem um mapa gigante em que ele não tem pontos marcados. Então ele tem um sentimento de descoberta o tempo todo.
Sim.
Ele tem mecânicas diferente, sabe? Então, mas assim, eu entendo que o Zelda é uma experiência de jogo e eu tive, vocês não tiveram, e eu acho que a decisão é do MRG. Então eu estou botando na mesa. Vamos tirar o Zelda.
É injusto, realmente a comparação, porque a gente...
Eu acho que a Nintendo tinha que cair dessa parada, porque ela não deixa os jogos dela irem para as outras plataformas. Saca? Ela fica segurando. Quando o Mario vier pro PlayStation, aí a gente conversa. Quando o Mario for pro Xbox, a gente pode fazer um top 10 jogos da década da Nintendo. Né? Pode fazer agora, se quiser. Zelda, Super Mario, Mario Kart, acabou. Metroid, talvez.
Um jogo que ficou no nosso coração foi a da nossa queridíssima Aloy! Mas...
Ah, não. É,
comparado às coisas...
Caralho, a dor do Roberto, cara.
Ah, não.
Quando você botou mais, caraca.
Porque para só pensar, Beto.
Fiquei com pena agora.
O diferencial do Horizon é o mundo. O mundo dele. E a história de como aquele mundo foi chegou naquele ponto.
E a mecânica
ponto.
Maravilhosa de caça aos robôs. Maravilhosa.
E a construção do personagem também. Uma excelente construção de personagem.
Não é,
ali.
Não
eu
é.
Eu acho uma excelente. É porque você é machista. Não. Tu não gosta de personagem mulher. Mas pra gente que é de boa... Olha só, vocês preferem o Horizon Zero Dawn do que o The Witcher?
Pois é, Beto. Entendeu? A gente tava tirando o Witcher pra deixar o Skyrim.
Não, eles estão em stand-by.
Tá tudo em stand-by.
Então o que a gente tem de fixo? A gente tem o The Last of Us. O único certo é o The Last of Us e o GTA?
Vamos fazer o recap. Da nossa conversa, nós temos em stand-by Batman Arkham Knight, Red Dead Redemption 2, The Witcher 3 e GTA V. Ficamos com Last of Us, Skyrim e tiramos Zelda.
Porque, então, deixa eu focar no Skyrim, então, porque é o seguinte. O Skyrim e o Witcher 3, eles são muito parecidos em seus gêneros. Em suas propostas de desbravar e narrativa.
Ah, eu discordo, principalmente pela parte do RPG, cara. Eu acho que o Skyrim, ele é muito RPG, ele tem uma carga de RPG pesadíssima.
Pô, mas o Witcher também, jogo.
Witcher também, cara.
Sim, mas não tanto. Cara, o Witcher, você tem um personagem pronto, que você chega e joga com o Geralt de Rivia.
Não, mas.
No Skyrim, você monta o seu personagem, você cria a história dele, você escolhe a raça, você escolhe a classe dele, você escolhe o que ele quer ser, o que você quer ser. Ele é muito mais RPG do que The Witcher. Cara, e isso, pro Skyrim fazer o sucesso que fez sendo um RPG, é um ponto muito relevante que, puta, marcou todo o ambiente de gamificação, faz todo sentido com toda essa revolução que o RPG tá passando agora e fazendo no universo todo.
Mas eu poderia argumentar que o Witcher tem série de televisão.
Poderia, mas não vai. Meu amigo, vai comprar meu barulho.
Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Portal 2, tem que ficar. Não é uma discussão. Vocês concordam comigo ou não?
Tem que ficar.
Não.
Most importantly, under no circumstances should you...
Eu amo também, mas frente a tudo isso e ter cinco slots aqui, coitado. Se a gente tivesse na década do Portal 1, eu tava contigo. Agora o 2 é melhor que o 1. O 2 é um jogo maravilhoso, mas frente às nossas 5 aqui...
Pô, narrativamente, que eles trazem um amiguinho pra GLaDOS, que tem o final da lua.
Porra, narrativamente eu vou pro The Last of Us ou pro The Red Dead Redemption.
Ele une mecânica, puzzle, é tipo, caralho, é bizarro o que ele faz, sabe? Ele bota as tintas, ele vai crescendo mecanicamente com puzzles geniais. Puzzles que, pô, raramente a gente vê igual nos videogames. E ele tem um storytelling foda. Você acompanha um personagem que é um robô, que é uma voz, que te faz uma conexão. E aí pega um outro personagem. E quando você vê a GLaDOS virar uma batata, você dá risada porque você tá tão envolvido naquilo. Pô, eu acho Portal 2, cara, tipo, bizarramente, assim, grande, sabe? Um jogaço.
Eu também acho.
Eu também acho um jogaço.
Como é que a gente mensura... Ele frente aos outros, né? A gente brincou aí com eu comentei o negócio da pornografia. Escreve aí no Google, assim, Portal 2 Porn. Agora escreve Skyrim Porn e The Witcher Porn.
Não, mas o lance do Portal 2 não é o Portal 2 em si que virou pornografia. O lance do Portal 2 é a arma que eles usam, né? A Gravity Gun, que aí isso tem a Portal Gun, na verdade, né? Pra fazer a pornografia, que tem, eu já vi alguns.
Opa, Diogo, entra no Google, escreve Portal 2 Porn e bota no imagens que eu acho que a gente não esperava.
Não preciso entrar no Google, não. Eu tenho uma pastinha separada aqui, cara. Cara, a gente tá falando de um jogo pro Xbox 360, PC, né? Cara, tipo 2011, assim, início da década.
É, ele foi um jogaço mesmo. Ele realmente fez uma diferença. É, ele talvez não seja tão grandioso quanto esses jogos. Grandioso em volume mesmo, né? Sim. De passos dados dentro do jogo. A gente tá falando aqui dos mundos do Witcher, GTA, Red Dead. Mas ele faz com... com esses outros aspectos, coisas que estão de pé igual.
Olha, eu acho que ele é um clássico, ele se tornou um clássico, sabe? Ele é um all-concours, assim, dos videogames, mas como peso, se fosse uma parada nichaço, vamos fazer só pros gamers hardcore, mano. Puta, Portal 2, eu tava contigo. Mas eu acho que aqui eu me rendi a uma parada mais global.
Como assim?
A gente tá analisando um milhão de variáveis, a gente tá analisando a bolsa de valores, a vontade das pessoas, o clima enquanto a gente tá falando isso. A gente é tão abrangente que tudo aqui é levado em consideração. Por isso que eu não poria o Portal 2 nessa disputa.
Ué, mas tudo é colocado em consideração, o Portal 2 marca todos os aspectos que a gente falou de todos os jogos. Ele só faz em menor escala.
Pergunta pro moleque de 12 anos o que é Portal 2. Pergunta o que é Skyrim.
Mas esse é o nosso parâmetro?
É um 2. Eu tô levantando, assim, vários parâmetros. Portal 2 tem seu valor. Concordo. Ele tem o seu valor. Concordo pra caralho. Por isso que eu falei. Se fosse um bagulho mega de nicho, pra mim o Portal 2 tinha que estar. Era obrigatório. Mas a gente tá vendo além dos games.
Mas eu acho que, Diogo, entrando aí nessa sua loucura, se a gente tem que ter um representante hardcore que representa o videogame em sua essência.
É. Tem que ter?
Tem que, porra. Ainda é videogame, né?
Mas tudo que a gente tá falando é videogame, cara. Agora foi criada a categoria hardcore. Aí você, beleza, tem que ter um hardcore, então é isso, tem que ter? Beleza, então a gente vai votar.
É por isso que os parâmetros são importantes antes da discussão. Vai tomar no cu.
Então vamos deixar essa porra pra década de 30? Vamos deixar pra década de 30 pra gente fazer, ver se a gente acerta naquela...
Foi difícil. Eu vou sugerir que as pessoas que estão aí comentando compartilhem com a gente as listas de vocês.
Façam o que a gente não fez, é isso?
Façam o que a gente não fez. Porque tem um monte de jogo, cara, que a gente nem falou. Persona 5, pra mim, dá pra debater. Eu acho que cada um de vocês pode lembrar jogos que não estiveram aqui. Eu não sei se vocês botariam o Fast, mas eu acho que ele tem um valor muito grande.
Uncharted, pois é.
Mas uma coisa sabemos. Last of Us e Skyrim estão nessa lista.
Não, eu desafio Skyrim com Witcher 3 aí. Essa pra mim é batalha.
Porra, mas não tem batalha. Tem 5 vagas, só tem dois lugares ocupados. Porra, ele pode entrar, fica uns 3 por enquanto. Não tem por que tirar o cara se tem espaço sobrando.
Não, mas aí se tu botar Witcher 3, vai ter que botar Red Dead e GTA também.
Então fechou. Então é isso, ó. The Last of Us, Skyrim, The Witcher 3, GTA e Red Dead Redemption 2. Acabou, tá fechada a porra da top 5, cara.
Verdade, cara. Caralho, chegamos à conclusão, então, a lista de 5 melhores jogos da década para a MRG foram The Last of Us, Skyrim, Red Dead Redemption 2, The Witcher 3 e GTA V.
Olha, meu Portal perdeu, eu tava esquentando pro Portal, meu coração tava...
Eu queria também, Afonso, eu também, acho que o Portal tem que estar.
Pois é, acho que o ônibus já saiu e o Portal ainda tá pensando se vai ou não.
Mas olha só que putaria, o único jogo que não é de mundo aberto desse nosso top 5 fajuto é o Last of Us. Todos os outros.
Isso é um indício, né? É um indício de que jogos de mundo aberto são melhores.
Eu chamo fraude.
Como é que você chama fraude uma parada que você estava envolvido?
Mas eu vou lá denunciar. Eu vou lá fazer delação premiada.
Denunciar o seu trabalho?
Eu vou fazer delação premiada de vocês dois.
Contra você?
Sim, mas aí eu faço acordo.
Eu segui o que a gente combinou.
Eu faço acordo aqui, brother. Aí eu tô, meu irmão. Caralho. Moro, eles me fizeram fazer essa lista aí. Eu não queria, né?